A Associação de Proprietários, renovada, veio manifestar o interesse em manter a atividade cultural existente no STOP, bem como a vontade de formalizar a legalização do edifício e a situação regulada com os músicos. Reiniciou-se a construção efetiva de soluções, com o envolvimento e participação ativa das associações representativas dos músicos do STOP e com a Câmara Municipal de Porto. Neste contexto foram realizadas um conjunto extenso de intervenções que eram exigidas pelos relatórios de vistoria e restabelecendo-se as condições essenciais de segurança. Nem tudo está completo no processo de qualificação e estabilização do STOP neste momento. Há questões em litígio judicial que terão de ser ultrapassadas para que outras questões se finalizem. E há também, e bem, congregação de vontades e projetos para que tal ocorra. Hoje, o STOP iniciou um caminho para o futuro. A petição que hoje nos traz aqui, importa referir isto, e os projetos de resolução que a acompanham, têm como pano de fundo uma questão essencial à criação cultural e à sua difusão. Os governos socialistas sempre defenderam uma política cultural sustentada e de proximidade, assente na descentralização e desconcentração territorial, de modo a incentivar o mais amplo acesso às artes. Muitos projetos foram implementados sobre este designo, como testemunha o primeiro Atlas Artístico do país, hoje publicitado nos mídias, que será apresentado na sexta-feira, onde diz que não há vazios, desertos vazios no território, em termos de cultura, no território nacional. Nesse sentido, entendemos ser capital importância a interligação entre territórios e artistas, através do mapeamento conjunto com os municípios de edifícios, terrenos, oficinas, fábricas, ateliês e outros espaços que possam ser dinamizados por eles. A democracia cultural radica na partilha da participação, mas também, consequentemente, da partilha na responsabilidade. E o Governo tem de assumir o dever de, neste domínio, pôr na mesa políticas consistentes de motivação e estímulo. Defendemos a importância da promoção da cultura e dos seus intérpretes, mas sempre atentos ao respeito e salvaguarda do Estatuto e Direitos de cada interveniente, em relação aos quais os poderes políticos não se podem substituir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Machado, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Fez por estes dias um ano que esta proteção foi entregue na Assembleia da República. Muito mudou. Demitiu-se o Primeiro-Ministro, caiu um governo, tivemos eleições. Os portugueses mudaram o governo e mudou também a situação no centro comercial STOP. O tema desta petição e os projetos de resolução que o acompanham convocam a necessidade de um enquadramento do problema. O STOP, o Centro Comercial STOP, no Porto, resultou da reconversão de uma garagem num centro comercial no início da década de 80, com mais de 100 lojas. Nos anos seguintes, passou por dificuldades e reconverteu-se, e muitas lojas passaram a ser alugadas por músicos que usavam o local para ensaios, gravações e como armazém para os seus equipamentos. O Centro Comercial STOP é propriedade privada, com múltiplos proprietários, e nunca teve licença de utilização para a totalidade do edifício, mas apenas para um conjunto restrito de lojas. Não cumpria, por isso, os requisitos do regime jurídico de segurança contra incêndios e edifícios. E, entre outros, faltavam equipamentos básicos de combate a incêndios, nomeadamente extintores, e a rede de incêndio armado, que faz a primeira intervenção com recurso às pressões de água, o que naturalmente compreenderão que colocava em causa a segurança dos utilizadores deste espaço. Ao longo dos últimos anos, ocorreram 4 selagens de salas, 594 reclamações de ruído e 3 incêndios com 6 vítimas. Foram realizadas várias reuniões entre a Câmara Municipal do Porto e a administração do condomínio, sem que se conseguisse avançar com as obras necessárias e posterior obtenção da licença de utilização. Após um relatório do Regimento dos Sapadores Bombeiros do Porto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil realizou uma inspeção, concluindo pela falta de segurança. E, naturalmente, face a este relatório, a Câmara Municipal do Porto decidiu pela selagem do edifício, facto que levou à petição hoje em discussão. E selagem é diferente de despejo. Ninguém foi despejado. Foi uma selagem feita por falta de condições de segurança. Senhores deputados, depois de uns meses de impasse, os proprietários decidiram pela mudança da administração de condomínio e em menos de 6 meses conseguiram efetuar obras relativas aos meios de intervenção primário no combate contra incêndios e outras que possibilitaram o levantamento da mesma selagem às lojas que possuem licença de utilização, estando o stop já hoje em funcionamento. Estas mesmas obras vão permitir dar início ao processo de pedido de emissão de licença de utilização às restantes lojas. Padece ainda um problema relativo ao entaipamento de uma porta de emergência por parte de um vizinho, mas cujo processo corre em tribunal e para o qual já existem alternativas viáveis. E, paralelamente, a Câmara Municipal do Porto disponibilizou outras instalações a 200 metros do local para salvaguardar e reforçar a relevante atividade cultural ali desenvolvida. O ambiente cultural do STOP é diversificado. Desde o ensino do violino ao rock, do pop à música contemporânea e até outras artes, como a pintura e o restauro, são múltiplos as atividades culturais que se desenvolvem neste espaço. Neste período, alguns músicos compraram as lojas que arrendavam. São pessoas que acreditam no seu trabalho e nos seus projetos, mas sobretudo que acreditam no futuro e na viabilidade deste centro comercial. O programa do Governo pretende apoiar as instâncias de criação artística contemporânea e criar um programa nacional de apoio às estruturas de programação e residência, incubação e criação artística independentes. Uma política alinhada com o caminho que os proprietários do STOP, os músicos e a Câmara do Porto estão a desenvolver. Senhor Presidente, senhores deputados, ao fim de um ano, o STOP mudou. Mudaram os factos que levaram à selagem do edifício, mudaram as perspectivas para a obtenção das licenças de utilização, mudou a atitude do condomínio. Só não mudou a resiliência dos músicos e a sua vontade de continuar a trabalhar e a partilhar a sua arte connosco. O encerramento do STOP decorreu no cumprimento da legalidade, evitando a responsabilidade pública de lá poder ter ocorrido uma qualquer tragédia. E a responsabilidade do condomínio foi finalmente assumida. Termino congratulando os proprietários por terem tomado as medidas necessárias que permitiram o normal funcionamento do STOP e os músicos, que mantiveram o diálogo contínuo com o condomínio, trabalhando em conjunto para resolver os problemas já referidos. A tentativa de politização deste assunto por parte de coletivos de extrema esquerda não colheu junto dos reais interessados na resolução destes problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Machado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários e registar que, pelo decurso do tempo, a realidade neste momento é substancialmente diferente relativamente àquilo que diz respeito ao centro comercial STOP do que aquela que existia quando a petição foi feita e, obviamente, que até o objeto da mesma e aquilo que se pretendia à data, hoje em dia faz menos sentido do que aquilo que fazia. E é importante salientar que assim foi, porque felizmente se trabalhou no sentido de juntar vontades para conseguir que aquele espaço criativo, para conseguir que todos aqueles que nele encontraram o espaço para desenvolver o seu talento tivessem uma proteção no sentido de enquadrar a realidade, mas sem passar por cima, desde logo, da sua própria segurança. Porque o que aconteceu, aconteceu porque aquele espaço não só não respeitava normas legais, mas não garantia a própria segurança de quem o frequentava, e houve eventos, que já aqui foram referidos, que puseram em causa essa segurança. E, portanto, tendo havido um momento de ruptura quando houve a ordem de despejo, obviamente que a partir daí se trabalhou no sentido de resolver. E, ao contrário do que aqui foi dito, não só não é verdade que a autarquia não tenha tido um envolvimento desde o início no encontrar de uma solução para o problema, como desenvolveu a sua atividade para além daquilo que foi a resolução do problema. Prova disso é o processo de reconhecimento de interesse municipal do próprio edifício, que, ao contrário do que aqui foi dito, impede exatamente que haja um processo para tentar dar outro destino, para tentar fazer qualquer outra exploração. Foi a autarquia que impediu, desencadeando esse processo. Por outro lado, também, relativamente às condições dos artistas, foi a autarquia que disponibilizou um espaço alternativo para que não houvesse nenhum prejuízo, designadamente com a Escola Pires de Lima, para que pudesse ser utilizado também para que estes artistas tivessem todas as condições. E, portanto, o que nós temos de dizer aqui neste momento, e naquilo que diz respeito à Assembleia da República, porque, com todo o respeito, isto não é a Assembleia Municipal do Porto, é a Assembleia da República, o que nós temos de dizer é, do ponto de vista do Estado, o Estado não tem, neste momento, mais a fazer do que aquilo que, através do município do Porto, que é quem tem a competência, já está a fazer. E, portanto, o que nós entendemos é que deve prosseguir o município do Porto este trabalho construtivo de apoio aos artistas, de encontro de alternativas, de classificação do edifício, para que o que é essencial se consiga proteger. Que haja no Porto e na cidade do Porto um espaço onde estes criadores e artistas possam desenvolver a sua atividade com dignidade e sem terem de sair de onde atualmente estão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para uma intervenção, tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por agradecer aos peticionários o seu exercício de cidadania ao apresentarem esta petição. A sua posição é legítima e, da nossa parte, compreendemos perfeitamente as ansiedades dos peticionários. São legítimas as preocupações de quem quer manter um polo cultural que surgiu de forma espontânea, mas estas questões nunca são a preto e branco. Há nuances importantes relacionadas com o nível de ruído, segurança, direitos de propriedade, que devem ser tidas em conta nesta discussão. Esta discussão pode e deve ser feita com todos os com todos os interessados, mas este não é o local certo para isso. Este é um assunto local que deve ser resolvido localmente por quem não só tem autoridade política para isso, mas também um conhecimento detalhado da situação para poder decidir e fazer opções informadas. Como disse o Sr. Deputado João Almeida, não estamos na Assembleia Municipal do Porto e nem o facto de terem falado dois vereadores da Câmara Municipal do Porto, e se calhar mais teriam falado hoje, muda esta questão. Nós não podemos falar num dia em descentralização e subsidiariedade e no outro dia querer decidir, a partir de São Bento, a utilização a dar a um centro comercial na cidade do Porto. Sendo as preocupações válidas, a forma de intervenção meritória, não é aqui, em Lisboa, na Assembleia da República, que um assunto local do Porto deve ser decidido. O respeito pelo poder local, pela autonomia das autarquias, assim o exige. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Chega. Sua deputada.
Obrigada, senhor Presidente. O valor que a arte, nas suas mais diferentes facetas, tem para a sociedade é inquestionável e é indissociável de um país tão rico culturalmente como é Portugal. O nosso país é conhecido pelas suas mais variadas formas de arte, como é o caso do fado, do folclore, da azulejaria, da gastronomia conventual, da arte manuelina,